aí, Pedro, o que você achou de Resident Evil Revelations 2?
Um jogo muito subestimado. Muito, muito subestimado, como a gente já havia conversado um tempo atrás. Eu acho que as pessoas observam ele como um Resident Evil 6 Parte 2. Eu já vi muita gente pensando assim. Ou então que olha e fala, aquele jogo que teve um orçamento limitado, jogo que não atendeu às médias do ano. Enfim, parece que as pessoas não gostam dele. E você, o que você pensa?
Ah, meu objetivo aqui é justamente parar com esse pensamento, sabe? Eu vou tentar desmistificar um pouco isso, falar um pouco sobre o jogo e ver se as pessoas mudam de ideia em relação a ele. Eu sou o James.
Eu sou o Pedro. E você está em mais um episódio do Pixel Podcast. Sem mais delongas, vamos pro jogo. Começar com uma análise mais técnica, né? Um Jolie de ação e aventura, survival horror, como do restante da franquia. Eu acho que ele tem um ritmo interessante, né, cara? Como já conversei um pouquinho com você, eu acho que por ele ter sido feito na mesma engine, né, o mesmo motor do Resident Evil 6, ele tem uma gameplay um pouco mais dinâmica. Se você compara o ritmo que ele tem com os jogos mais recentes, agora feitos na RE Engine, né, como Resident Evil 7, ou as reimaginações de Resident Evil 2 e 3, você sente que ele é um pouco mais rápido, né? Rejogando ele agora para ter um pouco mais de propriedade aqui na fala, né? Eu acabei notando um pouco disso. Tipo, os personagens eles correm mais rápido, mas sem aquela firula que tem em Resident Evil 6, né? De tipo, rolar, cair no chão, deitar, andar pra frente da estrela, aquela coisa exagerada e tal.
Exatamente.
Então, eu acho muito equilibrado, muito equilibrado. O que você pensa?
Eu acho assim, a gameplay, ela foi feita pra ser um jogo em que você tem a capacidade de enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo, usando diferentes estratégias. Por exemplo, você usa a esquiva, você usa as garrafas, que você pode construir com os objetos que você acha pelo cenário, inclusive. Aproveitando essa deixa, eu queria falar que a exploração do jogo é muito boa, na minha opinião. O que que você acha dela?
Eu também acho muito interessante. Aliás, assim, em termos da gameplay em geral, como ela é construída, eu acho muito interessante. Eu acho que é um dos melhores Resident Evil nesse ponto, né? Pra quem nunca jogou, entender mais ou menos, você tem sempre dois personagens.
Que são ou a Claire ou a Moira.
Isso.
Ou Barry e Natália. Tipo, você pode alternar entre esses quatro personagens principais.
Isso. E você consegue alternar, você sempre joga em duplas, né? Ou a Claire e a Moira juntas, ou o Barry e a Natália. Você consegue mudar entre eles no meio do jogo, apertando um botão. É uma mecânica bem simples que eu não vejo muito em jogos esse estilo de mecânica, mas eu acho muito interessante que
Eu também não vejo, não.
casou bastante ali, cara. Eu sinceramente achei bem legal. Tem esse crafting também, de você poder fazer essas armas secundárias de apoio, igual você estava falando, as garrafas, né? Você pode fazer coquetel Molotov, bomba de fumaça, e
Bomba
isso
de
deixa tudo muito
estação.
dinâmico. Sim, é bem legal. A esquiva também dá uma dinamicidade maior, né? Você tem um stealth ali para dar uma complementada, porque você pode abaixar, pegar os inimigos por trás, isso dá uma variedade de gameplay muito louca, né, cara?
Inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas foi a primeira vez que o stealth foi introduzido na franquia, né? Tem stealth no Resident Evil
Definitivamente.
7. Mas ele não interfere tanto assim na gameplay, né? Você usa ele mais pelo começo e depois já era.
Exatamente. Basicamente colocaram ali e depois esqueceram.
Falando sobre o sistema de parceiros do jogo, vale a pena lembrar também que, embora você jogue em duplas, os dois personagens eles não têm a mesma capacidade. A Moira, ela não é uma personagem que vai chegar lá tirando nos zumbis. Bazuca, tipo, você já tá acostumado no Resident Evil 6, ou no 5, ou no próprio 4, por exemplo. Não, no 4 você tinha a Ashe lá, ela não fazia nada, mas tudo bem. Enfim, a Natália também, a única coisa que ela faz é jogar o tijolo e te apontar os inimigos. Então, pelos personagens não terem a mesma capacidade que você, é muito interessante essa dinâmica de parceiro, porque você consegue fluir a gameplay de uma forma que não perde o desafio e não perde o próprio medo, né? No caso, medo é uma coisa muito importante no survival horror. Você sentiu medo nesse jogo?
Sim, em dadas partes, com certeza. Logo ali naquele começo, no capítulo da prisão, eu já senti uma atmosfera mais densa do que outros Resident Evil, né? Do que todo esse arco de mais ação que a gente tem desde Resident Evil 4 até o 6, contando esses spin-offs ruins, tipo o Operation Raccoon City, né? Então, Sim. Dá uma vibe meio George Orwell, assim, 1984, que você tá ali sendo observado, vendo que no caso depois a gente descobre ser uma personagem bem importante, né? E também lembra uma coisa meio Jogos Mortais, né? Tipo, sempre ali sendo visto, tudo que você tá fazendo tá sendo observado por alguém, meio que como se fosse tudo controlado, tudo um experimento. Então isso já te dá uma sensação meio de, talvez, claustrofobia. Você se sente ali num lugar apertado, estranho.
Exatamente. Eu também gosto bastante de como esse jogo, ele se mistura bastante com as obras do Franz Kafka, né?
Então, com certeza.
É, não só a vilã, que ela é obcecada pelo Franz Kafka, tipo, os cenários, eles conversam com você, com obras do Franz Kafka, desenhos que você pode achar com a Moira e etc. Pra quem é fã desse tipo de literatura, é um jogo obrigatório.
Sem dúvidas. Pra quem não conhece muito, Franz Kafka era um escritor que, se eu não me engano, nasceu em Praga, que é hoje capital lá da República Tcheca. Eu não tenho certeza disso, eu sou péssimo em geografia.
É exatamente isso.
Mas é muito interessante porque, bom, a gente vai falar melhor sobre isso depois, mas o jogo foi feito de maneira episódica, né? Lançado por episódios. E os próprios títulos dos episódios são referências a obras do Kafka, né?
Por falar em formato episódico, o que você acha do formato episódico? Ele casou bem com o jogo ou você sente que o jogo ele é um inteiro que foi dividido, assim, cortado?
Não, eu acho que fez sentido. Porque, bom, isso traz de volta a gente para aquele cenário do, da alternância entre os personagens, né? Já que você tem ali sempre um capítulo com a Claire e um capítulo com o Barry. Então você vai alternando entre eles, né? Você tem essa dinâmica que o James explicou, onde a Claire e o Barry, eles são os personagens porradeiros, que eles têm os ataques melees ali mais fortes, eles carregam as armas pesadas. E um personagem de apoio, né? A Moira, que tem lanterna e pé de cabra, ela consegue dar porrada ali nos inimigos também, mas de uma forma meio meio lenta,
meio mais fraca, né? Tal.
Bem mais fraca. E uma lanterna, que serve pra ela dar stagger, né? Para os inimigos ficarem ali meio cegos e tal, e aí você consegue dar uns golpes mais fortes neles ali, né? Dar algum golpe com a Claire e tal, pra deixar ele incapacitado, jogar o inimigo no chão, enfim. E a Natália, a mesma coisa, né? Ela consegue usar tijolo pra bater nos inimigos e tal, mas... E ela consegue ver inimigos através de parede, que favorece muito o stealth quando você vai utilizar.
Com certeza. Ela também consegue enxergar ponto fraco dos inimigos. Muitas pessoas não sabem disso. Eles terminam Revelations 2 sem saber que a Natália enxerga ponto fraco dos inimigos. Mas
nossa,
sim, ela enxerga.
Cara. Não tem como não... Nossa, se você não presta atenção nessa mecânica, você se dá muito mal no jogo.
Tem muitas coisas no jogo que, tipo, se você não prestar atenção, você se dá bastante mal. E o jogo te recompensa se você prestar atenção.
Com certeza, com certeza. Enfim, mas voltando, sobre o formato episódico. Então, você sempre passa um pedaço ali, um segmento com a Claire e a Moira, e depois um segmento com o Barry e a Natália.
Que ocorre 6 meses depois.
6 meses depois, aí é que tá. Depois a gente fala, dá uma detalhada um pouco melhor na história, né? Porque é bem interessante falar sobre o que aconteceu com cada um desses personagens. Mas eu acho que fica de uma forma... Ficou dividido de uma forma legal. É isso que eu quis dizer, assim. Então você joga um segmento...
Eu também concordo, sabe? Eu joguei ele no lançamento, em 2015. Eu tive esse privilégio. Eu lembro de quando ele foi anunciado, tinha aquele concept trailer lá, que é muito bom aquele trailer. Nossa. Eu gosto muito até hoje. E eu lembro bastante de quando os episódios lançavam, eles sempre terminam em um cliffhanger. E isso ajudava demais a gente a ficar ansioso pro próximo episódio. Uma pessoa que começa a jogar Resident Evil Revelations 2 e joga pelo menos um episódio, ela não consegue não jogar o resto. Ela quer saber o que vai acontecer.
Exatamente. Eu vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência. Porque eu também joguei próximo ali do lançamento, né? Porque, se eu não me engano, o jogo terminou de ser lançado ali o último episódio lá pra março de 2015, março ou abril, não me lembro ao certo, mas foi por aí.
Foi isso mesmo.
Aí nessa época, eu não conhecia, não tinha visto muita coisa do lançamento do jogo, assim, não tava hypado. E eu joguei o primeiro episódio e eu pensei, cara, isso aqui é muito bom, muito interessante. Porque ainda, junto com esse cliffhanger que você falou, que tem a cada episódio mesmo, O jogo ainda te dá um trailer, né, um mini teaser ali do que vem nos próximos capítulos. Então você fica pensando, meu Deus do céu, o que vai acontecer com tal personagem e tal, e isso
sim,
te deixa...
Na época até a gente teorizava, sabe? Tinha gente falando que o formato episódico prejudicou um pouco o jogo por causa da quebra de ritmo. Sinceramente, eu discordo, porque você só precisava esperar uma semana pro próximo episódio lançar. Eu não acho que isso é um tempo de lançamento muito enorme, sabe? Eu acho que é um jogo que as pessoas julgam, ai, lançado em episódio, que eu tenho que comprar vários episódios. Elas acham que o jogo vai ser muito caro por causa disso, cada episódio vai custar R$50. Não, o primeiro episódio é gratuito na Xbox Live e na PSN. E os outros episódios, eles custam no máximo R$24, se eu não me engano, que é o preço da PSN. Na Xbox Live é R$12 cada episódio. Enfim, é um jogo que as pessoas julgaram bastante esse formato episódico. Só que, na verdade, isso foi uma coisa pró-consumidor, sabe? Acho que até hoje foi o Resident Evil que foi mais barato, assim, no lançamento. Desses da nova geração, assim, do Xbox 360 e PS3 pra frente.
Eu não fui impactado por esse lançamento episódico, porque eu joguei justamente ali a primeira parte, achei muito interessante... E depois, eu comprei o Season Pass, que tava em uma promoção na Xbox Live, assim, saiu muito barato, e aí veio com todos os outros 3 episódios que já tinham sido lançados ali, e com os episódios de DLC também, inclusos. Então, acabou que foi super tranquilo essa experiência pra mim.
Por falar assim, ele foi um jogo que ele teve um orçamento baixo, então acho que foi justo ele ter esse preço. O que você acha, assim, dos gráficos do jogo, que na minha opinião foram os que mais sofreram com esse orçamento?
Então, eu acho que um dos únicos problemas maiores do jogo é aí, porque esse orçamento baixo, obviamente, deixou algumas falhas em textura. Você sente que, às vezes, algumas texturas são meio lavadas, assim, sabe? Meio parecidas. Alguns lugares são um pouco escuros demais. Você vê que o jogo tenta dar uma disfarçada ali com um efeito de iluminação. O desempenho também, né? Aí é que tá. Eu joguei esse jogo na geração passada de console, no Xbox 360. O jogo sofre um pouquinho ali com uma queda de quadros de vez em quando, não é uma coisa tão constante. Mas em geral também, eu juro pra você que não me impactou tanto. Eu acho que 2015 foi um ano muito interessante, né, pros jogos. Eu mesmo gosto muito de alguns lançamentos desse ano, como Bloodborne, como The Witcher 3... Ou então, Batman Arkham Knight. Então, a gente tinha muita coisa, assim, forte sendo lançada, né? E talvez, eu acho que o público esperava algo, assim, desse nível, sabe? Um triple A, extremamente blockbuster ali, uma coisa muito... Que tivesse um
uma coisa muito gigante, né? Porque sim. Resident Evil sempre foi uma franquia muito, muito impactante na indústria. Resident Evil 2, de 2019, ano passado, foi um estrondo, tipo... As pessoas comentam sobre esse jogo até hoje, e ele participou da premiação lá, Game of the Year. Não chegou a ganhar, mas só de ter participado já mostra o impacto do jogo, assim, no ano. E teve Resident Evil 7 também, que renasceu a franquia, né, das cinzas. Então, é uma franquia que ela tá sempre surpreendendo, sabe?
Você lembra qual foi o último Resident Evil que concorreu à categoria de Game of the Year no The Game Awards antes do Resident Evil 2 de 2019?
Não lembro.
Eu também não. Mas se eu não me engano, foi ou Resident Evil 5 ou Resident Evil 4. Então, fazia um bom tempo que a franquia tava em um declínio, né, muito grande. Então, Resident Evil 7 realmente deu uma revitalizada ali nessa energia de survival horror que tava um pouquinho perdida antes disso.
Com certeza. Assim, apesar... voltando ao Revelations 2, apesar de eu achar os gráficos do jogo... Os gráficos não, a qualidade da textura do jogo, porque gráficos e qualidade de textura são duas coisas completamente diferentes. Eu acho a direção de arte muito boa, tipo, os cenários eles se diferem bastante, você sabe muito bem reconhecer uma prisão com cenários escuros, paredes ensanguentadas. Tipo, é claro. Exato. Que o fato de não ter uma textura decente, assim, uma textura muito boa, pode tirar um pouco da sua imersão. Mas em alguns lugares a atmosfera com certeza vai te pegar. Por exemplo, no vilarejo do segundo capítulo, eu acho muito boa a atmosfera daquela parte. Principalmente com o Barry.
É muito legal. Muito legal. Assim, quando você olha as concept arts do jogo, você vê que a falha não é da direção de arte, não é do level design. É uma coisa realmente bem feita e que só pecou por conta desse orçamento limitado, né? Eu acho que se o jogo tivesse o mesmo orçamento de um jogo da série numerada, nossa, ele teria potencial para ser, assim, o favorito de muito mais gente.
Com certeza. Agora, assim, em questão história, qual você acha que... O que você acha dele? O que você acha desse Resident Evil?
Em questão de história?
Sim, história, personagens, assim. Fala muito por aqui... cima, assim.
Sem spoilers ainda, então.
Uhum.
Eu acho muito interessante mesmo, por conta dessas alusões a Kafka o tempo todo. Ele tem uma história mais profunda que os jogos anteriores ali da franquia, né? Porque a gente pega Resident Evil 4 e 5, que tem uma história, assim, muito pífia, ou 6, então, que é aquela coisa extremamente clichê em várias partes, e compara com o Revelations 2, você sente que, nossa, a pegada é completamente diferente. Eu acho que o último jogo que teve uma história que me impactou tanto quanto a do Revelations 2 dentro da franquia Resident Evil foi em Code Verônica, sabe? Fazia tempo que eu não via algo desse nível.
Sim, tipo, eu gosto bastante de como você se apega aos personagens do Resident Evil Revelations 2 por causa deles serem humanos, sabe? Eles demonstram fraquezas, a Moira demonstra medo, o Barry demonstra preocupação, a Claire também, tipo... Eu acho que você vai se apegando aos personagens por essas pequenas coisas. Então, assim... Ele é um jogo que, sinceramente, hoje em dia, vou falar com toda sinceridade aqui, ele pode não encantar tantas pessoas assim por causa da gameplay. A gameplay é boa, é funcional, sabe? Funciona bem. Mas ela não é nada nível Resident Evil 2,5, que ela não é nada nível Resident Evil 3, que ela não é nada nível Resident Evil 7. Então, tipo, você tem que jogar em mente, sabendo que a experiência vai valer tanto pela gameplay, quanto pela história. Muito mais pela história.
Muito mais pela história, exatamente. A gameplay, ela não peca. Eu acho que ela apresentou esses conceitos, como o stealth, que a gente citou, essa troca dinâmica de personagens, o crafting dessas armas secundárias. É tudo muito fluido. Mas, hoje em dia, já tá um pouco datado. Então, se você pega pra jogar agora, você pode achar estranho, né? Se comparar com esses na RE Engine, né? E se você prestar atenção na história, você vai acabar se apegando ao jogo, vai querer continuar. É isso que você tava falando. A Moira, ela sou eu numa situação dessas. Ela xinga, cara. Ela usa um vocabulário ali de palavrões mais amplo do que de qualquer pessoa que eu conheço. É muito interessante isso. Você sente que ela é uma personagem humana, né? É diferente daquele Chris socador de pedra, daquele Leon desviador de laser que a gente tava acostumado a ver, né? Meio super-herói, assim. Então passa essa ideia, te dá um pouco mais de medo, né? Te coloca dentro do que é esse terror. Isso é muito legal.
Você não teme só por você estar jogando, né? Você se apega aos personagens por eles apresentarem uma personalidade muito crível, algo muito real, sabe? Você quer saber como eles vão sair daquela, você sabe que, tipo... por exemplo, em Resident Evil 6, quando os personagens se metiam em alguma coisa, tipo, perigosa, tu não ficava preocupado com eles, você só ficava se perguntando como eles iam sair dali, porque eles sempre saem dali. Agora, no Resident Evil Revelations 2, não, é tudo muito mais pé no chão, é tudo muito mais humano, os personagens são muito mais... muito mais carismáticos, assim, nesse sentido. Eu consigo sentir carisma ali de todos os personagens mesmo. Acho que não tem um ali que eu não goste. Mesmo dentre os figurantes, né, que só aparecem ali pra depois sumir, ainda assim eu gosto bastante deles. Então, em questão história, eu acho o jogo, assim, tipo, sensacional. Pra mim, é o melhor Resident Evil em questão história. Eu também gosto bastante da história do Resident Evil Code Verônica. Entregou uma coisa que eu não achei que eu ia sentir com o Resident Evil. E justamente me surpreendeu por causa disso. Agora falando um pouco da história com spoilers e de alguns momentos de gameplay também com spoilers. Por favor, se você não tiver jogado, eu recomendo que você não ouça o resto desse podcast. Porque vai prejudicar totalmente sua experiência. O jogo é muito movido pela história. E é um fator muito importante no jogo. Então, eu recomendo que você jogue e depois volte aqui para saber nossas impressões sobre a história e se ela bate com as suas. Agora... Agora sim, falando sobre a história com spoilers, o que você achou do capítulo 1, Pedro? O que você acha da introdução?
Eu achei muito interessante. Primeiro porque ela já começa com aquela cutscene mostrando a Moira e a Claire na reunião da Terra Safe, e aí você acha que tá tudo ok, tudo tranquilo, e de repente começa aquele caos generalizado, e você já se vê dentro de uma cela depois com a Claire, assim, em seguida, né, na sequência. Você acorda, você não sabe exatamente nada do que tá acontecendo, você encontra com a Moira ali logo de início também. Elas se reúnem ali, conversam um pouco, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Olham para aquele bracelete que depois você descobre ser um indicador ali do relacionado ao Tifobos, né? Sim. E aí elas acabam, né, se unindo por esse sentimento de, meu Deus, a gente precisa escapar daqui. E você já se vê nesse cenário, assim, sem absolutamente nada, você encontra ali uma lanterna, um pé de cabra, uma pistola, e aos poucos você vai conseguindo mais coisas, e você tá dentro dessa prisão no meio do nada, e, nossa, cara, é muito legal, dá um sentimento diferente, assim.
E sobre a parte do Barry, assim, o que, que você acha dessa parte?
Então, vamos lá, né, Barry Burton, meu personagem favorito da franquia Resident Evil, né? Logo no final do segmento que você joga com a Claire e a Moira, você descobre que você tá nessa ilha no meio do nada. No meio do nada. E você vê que elas tentam mandar um sinal de rádio pedindo socorro, pedindo ajuda.
Que só chega ao Barry 6 meses depois.
Exato. Ele vai captar esse sinal 6 meses depois que ele é enviado. Então, ele vai atrás de ajudá-las, já que ele é o pai da Moira, né? Falando um pouquinho mais do Barry, já que eu amo esse personagem de paixão, ele nasceu ali nos anos 60, ele foi membro da SWAT, então ele já tinha um conhecimento militar, foi piloto da Força Aérea Americana, que foi onde ele conheceu o Chris Redfield, né, um dos principais protagonistas da saga. E depois disso, trabalhou junto com o Chris, de fato, como especialista em armas da STARS, né? Que era o serviço de resgate ali da cidade de Raccoon City, né? Ele fazia parte da equipe Alpha. Depois de tudo que acontece em Resident Evil 1, que não vou entrar muito em detalhes para não spoilar para quem não jogou também, mas... Ah, foda-se, eu vou spoilar um pouco, vai. Acaba que no meio da gameplay de Resident Evil 1, você descobre que o Barry tá sendo manipulado pelo Wesker, que é um antagonista aí super querido da franquia, né?
Exatamente.
E ele é manipulado o tempo todo, né? Persuadido a trair a própria equipe, achando que o Wesker sequestrou ali a família dele, né? A Polly, a Moira, a Cat. E até num dos finais da campanha da Jill no Resident Evil Remake, onde você escolhe, num ponto-chave lá, não devolver a arma pro Barry, ele acaba morrendo ali na luta contra a Lisa Trevor, e você consegue depois ver uma foto. E nessa foto tá escrito assim, o nome da família, lá que a gente descobre, né, quem é a Polly, a Moira. Essa foto ela também tá no Resident Evil 1 clássico, eu não lembro em que ponto exatamente a gente pega ela, mas foi a primeira menção a essa personagem que veio a ser tão importante depois, né?
Eu acho bem legal, assim, quando o jogo pega um detalhe que tinha em um jogo bem antigo, assim, tipo, como Resident Evil 1 Remake, e utiliza esse detalhe para criar uma narrativa legal, assim, mas sem parecer algo que foi algo assim tirado do bolso, sabe? Porque faz total sentido a Moira querer servir a Terra Safe e ela gostar da Claire. Porque o Barry e a Claire, eles são uns sobreviventes de Raccoon City. Então faz total sentido eles terem uma ligação. E faz muito mais sentido ainda a Claire ter uma ligação com a Moira. Porque a Claire sempre foi apegada a crianças. Então eu imagino ela ali brincando com a Moira quando ela era criança.
Claire, a babá da saga, né? Enfim, depois de todos os acontecimentos ali de Raccoon City, né, o Barry acaba indo pro Canadá, tanto pra cuidar um pouco mais da família depois desse choque que ele teve, né, em achar que tava todo mundo sequestrado e tal, quanto pra também tentar investigar ali esse bioterrorismo, um pouco mais da Umbrella Corporation por lá. Nesse tempo que ele passa com a família, acontece aquele acidente, né, James? Que é tão importante para a história de uma das personagens do Revelations 2, que é a Moira.
Por falar nisso, eu acho que o Revelations 2, ele tenta fazer uma coisa muito interessante com a gente, que é... Primeiro, ele já coloca o detalhe da Moira não usar a arma, né? Primeiro, tipo, eu jogando aquilo pela primeira vez, eu pensei, ah, pronto, mais uma parceira inútil na franquia. Tipo,
mais uma Ashley, bem, né? Pois é.
Mais uma Ashley na franquia, que vai ficar levando hit, vai se abaixar e gritando Claire help dessa vez. Uhum. Então, tipo, eu não botei muita fé na Moira, sabe? E conforme eu fui vendo que ela tava odiando o Barry, tipo, ela falava fucking Barry, ela xingava o pai, tipo, ela realmente não, tipo, não gostava dele, tá ligado? Eu fiquei, tipo, por que ela não gosta do Barry? Ele é um personagem tão gente boa. Então o jogo, ele tenta fazer a gente sentir, como eu posso explicar? A gente tem um pé atrás com a Moira, sabe? Porque ela não gosta do Barry. Ela é uma adolescente daquelas bem rebeldes mesmo. Ela faz o contrário do que o pai dela fala, né? Por isso que ela foi pra Terra Save.
Sim, antes de você entender de fato tudo o que aconteceu, você pensa, cara, que menina mimada, chata, mano. Que ela tá falando mal do Barry?
Exatamente.
O Barry é tão querido.
Mesmo assim, mesmo ela sendo tão mimada, assim, tipo, chata... Ainda assim, a gente se apega a ela porque a gente entende ela, né, na situação da Claire. Ela é uma personagem que aparece um aflito ali, ela já começa a gritar pra Claire, ela começa a xingar quando acontece alguma coisa, e tipo, eu acho isso muito bom, porque cria uma imersão maior, a gente consegue se colocar dentro da história, ou a gente lembra de um amigo...
Traz uma naturalidade muito legal.
Ou a gente lembra mesmo de um amigo ali que xingaria nessa situação e se imagina ao lado dele. Eu acho isso bem legal.
Uhum. Bem legal mesmo. Bom, essa simpatia pela Moira, ela acaba só aumentando ao longo do jogo, quando a gente descobre o que aconteceu, né? Qual foi esse tal acontecimento tão importante na família Burton, né? Resumidamente, a Moira estava brincando ali com a Polly, que é a irmã mais nova dela. Elas acabaram encontrando a arma do pai, né? Do Barry, já que o Barry é um especialista em armas, né? Então ele tem, obviamente, armas em casa. E no meio do processo ali, elas acabaram, né, começando a brincar com essas armas, a Moira deu um tiro na Polly. E isso fez com que ela quase morresse. Esse acontecimento foi tão traumático ali na vida da família toda, que o Barry passou a descontar um pouco de raiva que ele sentia e tal, um pouco de... até insegurança e culpa, né, por ele ter deixado a arma dele daquele jeito, culpa que ele sentia.
Uhum.
Na própria Moira. Então ele tratava ela mal, ele era assim, ele era muito rígido, muito duro com ela. E a partir desse momento a gente descobre o porquê dela odiar tanto o pai, assim, né? Ter esse sentimento de raiva tão constante, sempre falando mal dele e tal. E aí você percebe que, na verdade, aquilo tinha um motivo, né?
Então, tipo, eu gosto muito disso, porque apresenta muito o personagem. Você vai falando com ela, você percebe que ela é uma personagem que tem insegurança. No primeiro capítulo, por exemplo, a Moira, ela não é uma personagem badass, ela não é uma personagem que, tipo, ela toma a frente da situação, ela consegue, tipo, superar seus medos, essas coisas. Naquela parte mesmo, a parte da ponte, que você tem que passar por uma ponte, ela se recusa a pular ali. Ela só pula
Sim.
depois que a Claire pula. E eu acho isso muito interessante, porque demonstra que as personagens, elas têm segurança, sabe? Elas não são igual o Leon, que pula de um helicóptero e pousa o helicóptero no meio de um prédio, ou o Chris e vai socar uma pedra. Isso demonstra um pouco de insegurança das personagens.
Exatamente. Nossa, também qualquer coisa é melhor do que aquela cena do Leon jogando uma moto. No Glen Arias lá do Resident Evil Vendetta, enfim.
Nossa, Resident Evil Vendetta em si é um erro, né?
É um erro, é um erro total. E ali a
Agora,
gente vê.
assim, falando sobre a introdução ainda, o que que você achou da introdução da Alex Wesker? Eu já vou spoiler aqui, né? Não, tipo, não me refiro ao capítulo 2, eu me refiro ao que você achou das primeiras frases dela no capítulo 1.
É muito interessante, porque no capítulo 1 ali ela passa essa sensação de mistério, né? Antes de você ver de fato quem é ela e tal. E você vê ela falando, né, sempre pelo microfone ali, se comunicando, você sente um ar de superioridade na fala dela. Ela demonstra estar sempre muito fria e no controle da situação, né? Você vê que ela sabe absolutamente tudo ali que a Claire e a Moira estão fazendo, como se elas fossem ratos de laboratório, assim.
Ela até, tipo, quando a Moira e a Claire fogem da prisão, a Moira fala, esse lugar que se foda, tipo, porque elas conseguem fugir da prisão. Aí a supervisora, a Alex Wesker, ela pega essa frase da Moira e usa como se fosse uma fala de um livro, sabe? Disse a pobre alma enquanto lamentava seu destino. E sim, a Moira fica muito brava com isso.
A Alex é uma personagem muito culta, né? Você vê que ela é inteligente, que ela tem um plano muito, muito bem estruturado, muito bem traçado ali. Então, ela nunca deixa de passar essa sensação de que ela sabe tudo que vai acontecer e que você tá comendo na mão dela, né?
Com certeza. Assim, tipo, ainda na introdução, o que você achou da introdução daquele inimigo, o Revenant? Que é conhecido também como Aparição em português. Na campanha do Barry.
Nossa, a primeira vez que eu vi ele, eu vou falar assim, sem brincadeira. Eu olhei e falei, nossa, esse negócio parece um Regenerator Part 2, assim. Mas depois eu vi que não tinha nada a ver. Ele é um inimigo muito, muito único ali. Ele tem as peculiaridades dele, né? Primeiro pelo design, todo estranho, cheio de membros, né, com a cabeça dividida no meio e tal. E segundo,
eu acho muito bizarro também.
Muito. Bizarro mesmo. E segundo, porque a dinâmica ao enfrentar ele é muito legal com o Barry, já que você consegue alterar ali dele pra Natália e ela consegue ver exatamente onde tá o foco ali da infecção dele, né, do Tifobos e tal, e apontar esse ponto fraco. E aí a Natália vira e fala, é ali e tal, mira na, sei lá, na perna esquerda. Aí o Barry vai lá e dá esses tiros na perna e ali ele morre com mais facilidade. Se você não fizer isso, você vai ficar o quê? Meia hora pra matar um Revenant? Sei
porque
lá.
Você tem que ficar olhando assim e, tipo, ficar atirando em todas as partes do corpo dele até aparecer o ponto fraco. Eu acho isso muito interessante. Ele é um inimigo
Muito
que
interessante.
não importa quantos tiros você der nele, ele só morre se você atirar exatamente no ponto fraco. Se você atirar em
Exato.
Qualquer outra parte do corpo, ele não morre. E, tipo, eu acho isso muito incrível, porque ele é um inimigo que te força a aprender a jogar contra ele. Por exemplo, como você mesmo disse, se você não usar a Natália, você vai passar meia hora pra matar um Revenant. Isso impacta muito na gameplay, porque a gente não quer usar a Natália, a gente quer usar o Barry. A gente fica, ah, o Barry
Exato.
tem as armas, então eu vou usar ele. Acho que a Natália não vai servir muito, ela só vê inimigo através da parede. Tipo, acho que ela não vai servir muito na gameplay. Só que o jogo te força a usar ela. Ele fala, olha, essa parceira é útil, use ela. E tipo, eu gosto muito disso. Eu acho isso muito bem introduzido na gameplay.
Sim, sem dúvidas. Ela acaba sendo útil para várias coisas, né? Porque tem locais que só ela consegue acessar, às vezes para resolver algum mini puzzle ali para você conseguir prosseguir. Você, igual você falou, você é obrigado a usar ela. E até na mecânica aí de enfrentar os inimigos, né, propriamente ditos. Os inimigos da campanha do Barry, eles são tenebrosos, cara, porque, assim, na campanha da Claire, todo mundo que tá infectado ali tá num estágio de infecção mais recente, né? Então, você tem inimigos desgraçados, tem, ok. Mas na campanha do Barry, o negócio fica muito estranho, porque você chega lá, você começa a
São
ver aqueles inimigos.
aberrações puras. São
Sim,
aberrações
sim.
puras.
No começo ali do capítulo com o Barry, você encontra mais aqueles inimigos podres lá, eu não sei o nome, acho que na tradução é
Os
pútrido,
putridos.
né? Isso,
Não sei.
putrido, não sei. Enfim,
É
eles
Ronin
estão.
em inglês.
Rotten, ok. Eles são. Você olha e fala, cara, é um Afflicted que ficou velho, sei lá. Mas até ali tudo bem. Você fala, zumbi meio burro, né? Sei lá, uma
E
coisa
eu acho que,
assim.
tipo, isso quebra um pouco da expectativa, né? A gente começa a jogar a campanha do Barry e, tipo, toda aquela área da prisão só tem esses inimigos. E a gente, quando a gente sai da prisão, a gente pensa, vamos pra torre de rádio e vai acabar já. Ah, né, esse capítulo foi meio, né? Só que não, na verdade, você é obrigado a tomar uma rota alternativa por causa de um pequeno detalhe detalhe, que foi a Claire quebrar a ponte, o Barry não consegue pular por causa disso.
Uhum.
E isso muda toda a sua trajetória.
Né? Sim.
E isso te faz encontrar um inimigo que você nunca imaginava que você ia encontrar, sabe? E eu acho isso
exato.
Muito bom, quebra muita expectativa.
É muito bom. E o detalhe é que assim, né? Se você não aprender ali a lidar com o Revenant logo de cara, você quebra totalmente sua cara. Porque você vai encontrar 4 milhões de Revenants ao longo ali
Aquela parte da
jogo.
floresta é muito boa. Aquela parte da
Nossa,
floresta
é
é
muito
muito boa.
Boa. Muito boa mesmo. Então,
no geral,
os
eu acho o
inimigos.
capítulo 1 do Barry muito melhor do que o 1 da Claire.
Eu também. Aliás, os capítulos do Barry, eles tendem a ser mais longos, né? Então, algumas partes bem interessantes acabam acontecendo por ali, mas a gente vai detalhar isso melhor daqui a pouco. Enfim.
Agora, assim, sobre o capítulo 2, o que que você achou, assim, da parte da Claire? O que que você achou da continuidade de história e das introduções de gameplay nova? Tipo, que teve a boss fight contra o
Pedro?
Pedro, que
Sim,
teve
sim.
a introdução do backtracking, né, no jogo, porque não teve backtracking de itens, né? No
Uhum.
segundo capítulo tem, que você tem que pegar os itens lá para levar pro Gabe. O que que você achou dessa
Sim.
parte aqui?
Nossa, eu achei muito interessante, porque eu não sei, parece que lembra uma cena de filme trash, assim, o começo do capítulo, né? Porque,
Eu também
ok,
acho.
elas escaparam ali daquela prisão, né? E elas conseguem se reunir com mais membros ali que eram da Terra Save também, né? Que são ali o Gabe, o Pedro e o Neo também, né? Depois. Enfim. E aí eles acabam ali trabalhando juntos. Você já vai meio que, pelo menos eu fui, já com um pé atrás achando que alguma coisa ia dar errado, né? Tipo, ok, quando que todos esses personagens aqui vão morrer e eles vão, sei lá, virar
Isso já
inimigos
fica
aqui?
meio óbvio, né?
Fica meio óbvio, exatamente, porque é isso, parece um filme trash, né? E aí, essa parte de backtracking é muito legal, né? Aliás, a forma como os itens e o level design funcionam no jogo em si é muito louco, porque se você pensar, as partes da Claire e da Moira se passam justamente todos esses meses antes. Então o que você faz ali impacta diretamente no que vai acontecer com o Barry mais pra frente, né? Então, acaba que
Inclusive,
se.
isso foi uma coisa que me gerou uma decepção, porque, assim, eu comecei o jogo, eu não achei que o que eu fazia na campanha da Claire mudava realmente o que a campanha do Barry. Por
Uhum.
exemplo, quando você vai fugir da prisão, você tem a opção de usar a máquina de fogo. Se você
Sim.
usar a máquina de fogo, ela bloqueia a entrada e o Barry, ele é obrigado a dar uma volta, porque quando ele chegar ali, 6 meses depois, a máquina de fogo ainda está ligada. Por que isso me gerou uma decepção? Com Resident Evil 2 Remake. Eu esperava isso em Resident Evil 2 Remake. Eu esperava que tivesse esse efeito borboleta, sabe? As coisas que você fizesse na campanha do Leon ou da Claire afetassem diretamente a campanha, o cenário B, sabe? E, tipo, isso tinha no Resident Evil 2 clássico. Então eu esperava muito no Resident Evil 2 Remake. E eu devo admitir que isso me decepcionou.
Ai, James, você me deixa depressivo só de falar disso, porque é totalmente verdade. Se a gente parar pra pensar, até o Resident Evil 6 consegue interconectar melhor as campanhas do que o Resident Evil 2 Remake. É um negócio
Exato.
totalmente, nossa, largado. Você olha aquilo, tipo, erros de continuidade extremamente grotescos, assim, na sua cara. Tipo, eles enfrentando os mesmos chefes, nas mesmas arenas. Você olha e fala, ah, cara. Que preguiça. Pra começar assim.
Não, tipo, a mesma campanha duas vezes e o jogo ainda vem falar: ah, vejo o lado da
Não.
Claire. O lado da Claire, cara,
Zoado.
não tem lado da Claire.
Zoadíssimo. Porque, assim, aquele negócio de first e second scenario, né? Eu já acho que é um negócio totalmente forçado. Não tinha que ter. Isso foi encheção de saco de fã, né? Que ficava falando: ah,
Também
tem que
conheço.
ser igual o clássico. Tem que ser. Tem que ter cenário A e cenário B. Aí a Capcom vai lá e faz esse negócio meio que nas coxas, né? Porque o que deu a entender é que pouco tempo antes do jogo lançar, eles tinham uma campanha única pro Leon e uma campanha única pra Claire. E aí eles acabaram fazendo esse segundo cenário porque os fãs pediram muito, né? Eu não sei se isso é verdade também, mas eu creio que sim, porque
Parece uma coisa feita muito de última hora.
parece totalmente jogado. Então, pra começo de conversa, eu acho que não tinha que ter isso. Não tinha que ter.
Diferente de Revelations 2, tipo, é uma coisa que é introduzida, tipo, no primeiro episódio já, sabe? Eles Não é um item que você deixa ali que vai aparecer pro Barry. É uma alavanca que você aperta na campanha da Claire que muda um curso inteiro na parte do Barry. Eu acho isso muito interessante.
É impressionante.
Isso não só aumenta a nossa vontade de... Nossa curiosidade, né? De saber como seria se a gente tivesse feito diferente.
Sim.
Como também aumenta o fator replay. A gente quer rejogar pra fazer as coisas diferentes.
Sem dúvidas. Eu ia falar isso agora. O fator replay acaba ganhando valor muito grande com isso, né? Porque, comparando de novo, né? Se você pega o fator replay do Resident Evil 2 Remake, cara, pra que você vai querer jogar... De novo, invertendo a ordem dos personagens, sabendo que vai ser tudo igual, né? Vai acontecer as mesmas coisas, eles vão lutar contra os mesmos chefes.
Por exemplo, eu jogo muito Resident Evil 2 Remake, tipo, muito mesmo. Uhum. Mas ele é um jogo que, tipo, eu pego, eu jogo só um cenário A ou um cenário B e já era, porque não tem tanta diferença, não tem por que eu jogar o outro cenário, eu não me sinto motivado.
Uhum. É exatamente isso que acontece. Eu acho que, nossa, Resident Evil 2 Remake, ele seria meu jogo favorito da série disparado, se ele tivesse uma ordem cronológica dos eventos ali mais bem definida, uma coisa que fosse parte do cânone da franquia, né?
Eu também acho.
Se eles arrumassem isso, o jogo seria, nossa, quase que perfeito. Mas, né, enfim, Capcom.
Voltando pro capítulo 2 do Revelation 2, tem uma parte ali que eu, sinceramente, eu não gosto. Duas, na verdade, que é aquela horda da cabana, eu achei completamente desnecessário. Eu acho que o jogo quis, tipo, copiar muito o Resident Evil 4. Se ele tivesse reduzido os recursos ali, tipo, em volta, e tivesse deixado só a parte do Pedro se transformando, que eu acho incrível, tipo... O Pedro, ele é um personagem que ele é introduzido e ele morre logo depois, mas mesmo assim você, tipo... Você entende ele, porque no lugar dele eu estaria do mesmo jeito. Ele é um personagem que ele sente muito medo, facilmente.
Sim, ele é o arquétipo do medroso no filme de terror, assim, feito.
Só que, tipo, nesse filme de terror você não pode ter medo. Então...
Definitivamente. Nossa, agora você tocou num ponto importantíssimo pra toda a construção da atmosfera do jogo em si. Porque o Tifobos, ele tá justamente atrelado a isso. Você literalmente não pode sentir medo, porque se você fica desesperado, você se transforma, você vira um daqueles monstros, então você tem que se controlar. Se você não consegue fazer isso, você simplesmente acabou ali.
É como o Alex Wesker disse, né? Tenha medo do que você se tornará e se torne do que você tem medo.
Uhum.
É muito interessante isso. Ela basicamente deu a dica de como o vírus funciona ali pra Claire Pamoil, assim, de graça. Só que no mesmo capítulo... Eu gosto disso na Alex Wesker. Ela não tem medo de revelar os planos dela. Tipo, ela não tem um plano super secreto. Ela não tem uma armadilha enorme pra matar a Moira e a Claire. Ela fala o tempo todo pra Claire e pra Moira que ela tá observando as duas. E que as duas estão nos joguinhos dela. Eu acho isso muito interessante.
É muito interessante mesmo. Porque mostra mais uma vez esse lado... dela se sentir sempre superior aos outros personagens todos. Ela sabe que ela tá no controle. Enfim.
Assim, o que você acha da parte da campanha do Barry, assim, do capítulo 2? Que tem, por sinal, a introdução do meu inimigo favorito da franquia, que é o mosquitão invisível, o Glass.
Nossa, é incrível. Eu tava esperando pra falar dele, porque... porque é muito legal. Mais uma vez, a campanha do Barry... provando ter os inimigos mais tenebrosos possíveis. Aliás, esse é um dos meus favoritos também, porque, mais uma vez, você é obrigado a usar a Natália, senão você fica totalmente perdido. E esse inimigo, ele ainda faz aquele barulho, né, dá aquela náusea no personagem ali quando ele vai chegando próximo, que te deixa desesperado, porque ele começa a fazer barulho, começa a chegar perto, e você fala, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? E se ele... chegar perto de você, perdeu. É overkill ali, acabou. Então tem que tomar muito cuidado. Ser cauteloso.
Ele não é um inimigo assim. Eu acho interessante isso, porque ele não é um inimigo original. A gente já viu inimigos invisíveis no Resident Evil 4. A gente já viu no próprio Resident Evil Revelations, o primeiro. A gente já viu inimigo que dá hit kill no Resident Evil 5. A gente já viu inimigo que dá hit kill no Resident Evil 6. No primeiro Revelations, até acho que tem o cara lá do Mayday que dá hit kill. Então, tipo, ele não é um inimigo que ele é totalmente novo assim na franquia. Mas como ele foi introduzido no jogo, é uma coisa assim que eu não esperava, tá ligado? Eu não esperava ter que trocar de personagem para enxergar um inimigo.
Exato, eu acho que ninguém esperava uma coisa dessas. Mas aí a Natália já mostra, tipo, ó, tá vendo ali, você não tá enxergando, não sei o quê. E aí você troca pro Barry, você não vê nada, você troca pra ela, você vê aquela mancha vindo na sua direção.
Uma coisinha aqui, eu vou ter que te interromper pra falar, porque eu vejo muita gente falando que Resident Evil 2 Remake, ele introduziu, tipo, o fato dos personagens deles falarem as coisas enquanto você enfrenta inimigos. E, tipo, eu acho isso muito equivocado, porque no próprio Revelations 2, quando aparece aquele inseto invisível, quando você mira, a Natália vai te dando as direções e ela fica gritando. Isso te deixa muito nervoso acertar o tiro logo,
Sim.
porque o bicho tá chegando perto. Então não é uma coisa que foi introduzida no Resident Evil 2 Remake. É uma coisa muito bem utilizada no jogo, sim. Mas introduzida, não.
Exato. É porque no Resident Evil 2 Remake eles deixaram isso com uma naturalidade muito grande, né? Os personagens têm uma variedade de falar grande, acontece assim na hora que você tá menos esperando. Mas é isso. Já tinha acontecido antes, sim. E a gente vê isso no Revelations 2, igual você apontou agora. Anyway, continuando aqui sobre o capítulo 2 do Barry. Eu achei muito bacana, justamente por você chegar nesse vilarejo de pesca de novo, né? E ver ele totalmente acabado. Você vê ele de uma forma diferente, você vê os lugares ali que o Pedro Mutante passou aquela motosserra, né? Então tá tudo meio destruído, meio detonado. É bem legal, bem legal. Mais uma vez a atmosfera do jogo tendo esse destaque, né? Em conseguir mostrar bem essa passagem de tempo.
Eu acho muito legal isso também, porque dá uma impressão errada da campanha do Barry. A gente acha que, tipo, a campanha do Barry vai se resumir em passar nos mesmos lugares que a Claire. Só que não, isso não acontece, porque a gente tem acesso a várias novas áreas e quando a gente passa pelos mesmos lugares, a gente tem acesso a coisas novas, sabe? Tipo, a Claire e a Moira, elas passam direto por aquele prédio lá, aqueles apartamentos. Enquanto Barry, ele é obrigado a ir lá no topo, caso você não tenha matado o Pedro na campanha da Claire, o que afeta diretamente a campanha do Barry. Ele é obrigado a matar o Pedro e usar a furadeira pra sair dali. Tipo, cara, isso é muito interessante. Você tem um sentimento de, ah, eu já passei por aqui. E, ao mesmo tempo, ah, tem coisa nova, sabe? Tipo, eu gosto muito
Sim,
disso.
é muito legal mesmo, porque você nunca se sente seguro o suficiente, né? Você passa por um lugar que você já viu, fala, ah, ok, aquele cenário lá. Mas aí, de repente, você se vê obstruído por alguma coisa que fizeram ali, né? Seja a própria Claire e a Moira. E você acaba tendo que tomar outra rota, passar por lugares totalmente desconhecidos. E isso faz com que as campanhas sejam muito diferentes entre si, além dos próprios inimigos e tal, né?
Exatamente. É, falando um pouco aqui sobre o meu segundo capítulo favorito do jogo, o que você acha do capítulo 3 da Claire?
Capítulo 3 da Claire, é bem legal mesmo, cara, porque mais uma vez tem essa atmosfera de um lugar totalmente abandonado ali. Você sente que tá totalmente tomado por essas infestações, né, por esses inimigos infectados, e você sente medo de novo, assim como na prisão.
Eu acho que, tipo, apesar de tudo, eu senti que a ambientação do prédio, né? Daquele prédio onde você faz vários puzzles e backtracking, inclusive, tipo, esse capítulo todo é Resident Evil em essência, sabe? Você tem puzzles,
Sim.
tem backtracking, você tem partes tensas, você sente medo em algumas partes, e é óbvio, você tem aquela reviravolta enorme no final. Mas assim, eu acho que a ambientação naquela primeira parte ali, ela deixa um pouco a desejar. Aquela fábrica, ela é totalmente escura. Eu acho um cenário bem sem graça, sinceramente.
Sim.
Agora, o matadouro, eu gosto muito do matadouro.
Ah, aquele abatedouro é muito legal. Ali, nossa, tem uma vibe de The Evil Within, só que antes de The Evil Within, assim, eu joguei Resident Evil Revelations 2 antes de jogar The Evil Within, e eu achei aquele negócio muito louco, assim. Me deu mais uma vez medo, repulsa de ver aquela quantidade enorme de sangue. E depois, quando eu fui jogar The Evil Within, eu olhei aqueles cenários ali onde tem tipo The Keeper e tal. E eu pensava, nossa, isso aqui parece Revelations 2. Só que na verdade era o contrário, né? Mas enfim,
Sim.
é bem legal. Aquela parte da fábrica que você falou, eu nem tava lembrando dela aqui agora, mesmo tendo jogado o jogo esses dias. Mas é realmente um lugar que não fica na memória. É meio, assim, tudo meio escuro, né? Não,
é.
não gosto
Eu
muito
acho que
também,
a única
não.
Parte legal ali é aquele puzzle, né? Que você é obrigado a usar a lanterna da Moira para enxergar os passos. Eu gosto muito daquilo. Eu tava
Sim.
falando com um amigo esses dias. É, ele tava jogando Revelations 2 pela primeira vez. E sabe quando você termina um capítulo e aparece o teaser do próximo?
Uhum.
Então, tipo, no teaser do capítulo 3 apareceu a Moira andando entre os lasers. E ele achou que a parte ia ser, tipo, Resident Evil 4. Eu falei, calma, relaxa, que vai ser muito bom. E ele veio, tipo,
uhum.
todo feliz falando, ai, cara, ainda bem que não, é Resident, que não era igual Resident Evil 4, porque ficou muito bom nesse estilo de você precisar passar calmamente, assim, se você errar um passo, já era, morre.
Exatamente. E pior que eu morri muitas vezes nessa parte sem saber o que fazer da primeira vez que eu joguei. Porque eu tava indo assim com a Claire e eu não olhava aqueles passos que só aparecem quando você ilumina com a lanterna. Então, eu passei um tempinho.
O jogo, ele incentiva a gente a explorar, né? Porque tá escrito ali na parede uma mensagem falando perdido no escuro, a luz te mostrará o caminho. E, tipo, se eu tivesse lido aquilo antes, eu teria passado bem menos, assim, por
Sem
menos
dúvida.
tempo no coisa, no puzzle.
Não, é muito legal mesmo. Esse cenário em si, esse capítulo como um todo, por ele apresentar esse puzzle e esse backtracking mais do que o restante do jogo, que era uma coisa que estava muito
Em
sumida
falta.
na franquia, né? Em falta mesmo, te traz de volta a esse aos jogos clássicos e tal. Aliás, o jogo como um todo, ele acaba sendo um throwback assim para trilogia clássica, né? Se você parar para pensar,
Eu acho que ele é um throwback mais ao Resident Evil Code Verônica. A história dele é muito
também.
parecida.
É, exato, me lembra Code Verônica mesmo. Como eu tinha dito, né? Antes desse Resident Evil, um que tinha tido uma história tão impactante para mim tinha sido justamente lá no Code Verônica. Mas eu enxergo Resident Evil Revelations 2 como o fechamento de um ciclo, assim, para a saga. Porque a gente teve ali um ciclo envolvendo os clássicos e todo aquele arco de Raccoon City e também ali o Code Verônica na Ilha Rockford. E depois disso a gente teve esse novo ciclo que começou ali mais ou menos no Resident Evil 4 e foi até depois do 6 com os Revelations, né? E eu acho que o Revelations ele fecha esse ciclo justamente por fazer sempre muitas referências aos jogos mais antigos. Tipo, todas as frases marcantes do Barry eles repetem.
E como a Monique disse, né? A Monique do Resident Evil Database, ela falou que Resident Evil Revelations 2 é uma despedida de lore, né? Você tem muito
Nossa, sim.
fanservice no jogo, os personagens falam frases clássicas, você tem coisas que
Exato.
remetem ao Resident Evil Code Verônica. Tipo, no, na primeira vez que você pega a arma com a Claire, ela fala assim: essa arma aqui é mais confiável que muita gente. E foi uma coisa que o Steve falou no Resident Evil Code Verônica.
Sim. Não, mas são várias, né? O fanservice está extremamente presente mesmo. Ali no capítulo 1, mesmo com a Claire, naquela parte que tem aquele. Putz, eu esqueci o nome do aparelho, que compacta lixo, né? Onde ela
É
passa.
o triturador de lixo.
Isso, onde ela passa junto com a Moira. Ali tem uma hora que ela é quase esmagada e depois disso ela vira e fala: Nossa, quase que eu virei um sanduíche de Claire, né? Fazendo referência ali ao Jill Sandwich.
E depois disso, a Moira fala, nossa, o Barry conta essa história pra todo mundo, e tipo, isso reflete na minha mente, sabe? Eu imagino ali o Barry no meio de um bar, assim, falando pra todo mundo, ah, minha amiga quase foi esmagada, aí quando ela fugiu, eu falei, ah, ela quase virou um sanduíche, nossa, tipo, eu riria pra caralho se eu tivesse ali.
Não. Sim, o capítulo 1, ele tem tanto disso, assim, depois mesmo com o Barry lá pra frente, a hora que você tem que abrir aquele portão com a Natália e ele usa aquelas toras de madeira e tal, a hora que ele consegue arrebentar os cadeados, ele manda Who is the master of unlocking now? Né, tipo, zoando com a Jill, e a Natália ali sem entender nada do que tá acontecendo, é muito bom.
É muito, muito interessante mesmo. Sobre o capítulo 3, a minha parte favorita do capítulo 3 é o final. Quando a Moira confronta a Claire, ela fala: Olha, quando o Neo tava com a gente, a pulseira dele não mudava de cor, tem alguma coisa errada nisso. E a Claire se recusa
Sim.
a acreditar, ela fica: Não tem alguma coisa errada. Não é possível que tenha alguma coisa errada, sabe? Tipo, na mente ela tá, cara, ele é meu amigo, não é possível que ele me traiu, tá ligado? Não é possível que ele vendeu a Terra Save. E, tipo, quando ela descobre ali, a Moira até chega a perguntar pra ela se ela tava chorando, e ela fala, não, eu só tô aprendendo a ver com mais clareza. Eu gosto muito dessa parte. Pra mim, é a parte, assim, é uma das partes, assim, da franquia, no geral, que eu acho que tem mais peso emocional nos personagens.
Com certeza. Eu acho que é o que falta muito na franquia, né? Ter esse peso emocional em mais cenas. Eu vejo que a Capcom tem tentado colocar um pouco mais disso e tal, que nem fizeram agora no Resident Evil 2, né? Com o Robert Kendo e a filha dele infectada lá. Mas antes disso, eu acho que carecia muito desse tipo de momento, já que os personagens estavam virando esses super-heróis, assim, que fazem coisas totalmente absurdas e saem ilesos, né? Então, ver a Claire falando esse tipo de coisa com a Moira te dá mais uma vez essa sensação do quão humanos são os personagens ali, né?
Com certeza. Ela até, tipo, quando ela encontra o Neo, ao invés dela sentir tristeza, ela sente uma mistura de tristeza e raiva. Inclusive, essa boss fight é uma das minhas favoritas da franquia, assim, no geral. Porque a trilha sonora que toca é sensacional e a boss fight em si, ela também é sensacional. Dadas as gameplays do jogo, você é obrigado a usar esquiva, garrafas, tudo para se sair bem na boss fight. Você é obrigado a usufruir de tudo. É uma ótima boss
Exato.
fight, na minha opinião.
É muito legal. Isso é exatamente o que você falou. Você tem que usar de tudo para você conseguir passar. E é bem, bem feito mesmo, assim. A trilha sonora é legal. O design do chefe como um todo, né? Quando ele se transforma, fica bem interessante também. O cenário é bem amplo, né? Você pode andar para todo lado. Ali tem mais de um andar. Você consegue usar o cenário a seu favor também contra o chefe. E é uma parte muito interessante ali. Das partes da Claire, acho que uma das que eu mais gosto, depois do próprio Kirling ali, né? É Kirling que é o nome desse lugar do
É
capítulo
aqui, né?
3?
Inclusive, no capítulo 2 tem um lugar chamado Vosek, né? E no capítulo 3 tem um lugar chamado Kirlin. Vosek é onde Franz Kafka nasceu, e Kirlin é onde Franz Kafka morreu. São nomes de
Ah,
cidades, tá
sim.
ligado?
O Killing eu sabia, o Vosek não. Não fazia ideia que era onde ele
A
tinha
Alex
nascido.
Parker, ela colocou o nome, esses nomes, tipo, nos lugares da ilha em referência ao Franz Kafka. Tipo, cara, eu acho isso genial demais.
Genial mesmo. Enfim, depois, James, que a luta contra o Neo finalmente acaba, você tem aquela decisão que te faz, de fato, alcançar os finais diferentes do jogo, né? O que que você achou daquele momento?
Cara, sinceramente, eu não notei, tipo, que tinha outro final, sabe? Eu caí ali com a Claire, o Neo tava em cima de mim, tipo, eu entrei em pânico. Eu falei, pronto, deixa eu apertar logo o botão que tem que apertar. E a Claire meteu bala no Neo e já era. E isso acabou que criou um final ruim. Mas quando eu rejoguei, que eu vi a Moira, tipo, se rastejando, assim, pra pegar a arma. E no meio, todos os flashbacks, assim, daquele momento tão traumatizante na vida dela. Eu achei muito incrível, sabe? Me proporcionou uma emoção assim que eu não senti com o jogo. E aí, além disso, depois que ela pega a arma, ela ainda fala aquela frase icônica que é: vai sentar num pepino, chefe. Muito da hora.
Não, é um renascimento para Moira naquele momento, né? Porque ela vira outra
É.
personagem completamente. Ela supera o trauma da vida dela ali e tudo isso para conseguir
O
salvar a vida
trauma, o
da
medo, tipo, a Moira, ela é uma personagem que ela não só tem trauma de usar arma, ela tem medo de armas. Tipo, quando você atira perto dela, ela tapa os ouvidos, às vezes ela até para de andar um pouco para tapar os ouvidos, porque ela não consegue ouvir o som de arma. Isso é um detalhe que tem na gameplay que, tipo, eu só fui notar lá na segunda, terceira jogada. E quando eu vi isso, eu pensei, mano, que genial, cara. Tipo, é um detalhe tão pequeno, mas que faz tanta diferença na história.
sem sombra de dúvida. Enfim, eu acho que ali foi um dos pontos fortes do jogo como um todo, né? Você vê essa evolução de uma forma muito mais evidente na personagem. Muito
Vendo
legal.
pela primeira vez, assim, a gente fica bem confuso, né, pra ser sincero, porque não contou ainda o ponto de vista do Barry em relação a isso. Aí depois, quando muda pro Barry e ele tem aquela conversa maravilhosa com a Natália, que, tipo, Cara, eu gosto muito daquela conversa. Acho que deve ser meu diálogo favorito da franquia. É, embora eu não goste tanto do capítulo, só por aquele diálogo, pra mim, já vale. Que é ele contando pra Natália o que aconteceu, por que eles se afastaram, ele falando que ele sentia a culpa. Aí, no final, ele fala que não conseguiu salvar a Moira, porque a Alex Wesker, ela falava o tempo todo que a Moira tava morta. E o Barry passou a acreditar nisso. Só que, mesmo assim, ele queria... vingar a filha. Então, tipo, é muito interessante como ele consegue separar o sentimento de vingança do sentimento de pai que ele tava criando pela Natália, sabe?
Com certeza. Aliás, o capítulo 3 e o 4 do Barry, ele tem acontecimentos importantes para a história também, né? Porque a partir dali ele passa a discernir que a Alex Wesker é quem tá por trás de tudo e tal. Nossa, aquela cena também, onde ele vê aquela foto e ele pergunta, como é que ele pergunta pra Natália? Tipo, olha, esse aqui é o Wesker e tal, né? E ela fala, não, Wesker é essa
fala,
aqui.
Não, é muito da hora. Nossa, tipo, e vendo isso naquela época, eu me arrepiei todo. Eu falei, caramba, como assim o Wesker tem uma irmã, cara? E tipo, isso não é uma coisa tirada do bolso, sabe? Nada é LC do Resident Evil 5, Lost Nightmares. No computador que você acessa lá, tem o nome da Alex Wesker ali, logo embaixo do Albert.
Não, isso é muito legal. A Capcom, isso ela faz muito bem, de pegar umas informações de files antigos assim e transformar em coisas totalmente diferentes. Aquilo que eu falei no começo, de você saber que o nome das filhas do Barry eram Moira e Polly, e depois a Moira vira se tornar essa personagem tão importante para a franquia depois de tantos jogos, é um negócio muito legal, cara, de se observar. E eu acho que a reação do Barry quando ele vê aquela foto e fica tipo, meu Deus, tem dois Weskers, é basicamente a reação do jogador ali, é muito legal.
Não, e a parte mais impactante dessa revelação é quando a Alex Wesker, ela tira a máscara, né? Porque depois de 6 meses, ela não é mais aquele mulherão lá que se arrumava toda, que era toda vaidosa com o corpo. Ela virou uma aberração total, ela virou uma criatura. Ela parece uma bruxa até, ela parece aquela bruxa da Branca de Neve.
Então, exato.
Quando ela tira a máscara ali e metade do rosto dela é uma aberração e a outra metade é a parte humana dela, a parte que ainda resta, né, da humanidade da Alex Wesker, o Barry olha pra ela e olha pra foto e fala, não é possível que seja a mesma pessoa.
Com certeza, é bem interessante. E ali também você entende melhor, né, ao ver aquela aparência toda deformada dela, todo aquele plano de metamorfose que ela tem, envolvendo a Natália, que estava ali desde sempre sendo observada por ela também, né? Já que, inclusive, essa metamorfose dela é outra referência enorme ao Franz Kafka, né? É tudo muito bem pensado nesse jogo, o roteiro é muito bonitinho mesmo.
É muito interessante. Tem um desenho no Resident Evil Revelations 2 que é do Franz Kafka, né? Que representa, tipo, é uma pessoa em pé e em volta tem tipo um triângulo formado por escadas, como se estivesse prendendo a pessoa. Aí eu fui pesquisar sobre o significado daquilo e aquele desenho, ele significa que é como se a pessoa estivesse presa em um ciclo. E eu remeti àquilo na hora, a Alex Wesker, sabe? Porque ela é uma pessoa que ela queria um ciclo, ela queria um ciclo de imortalidade, ela queria se transferir para um corpo de uma criança, e quando essa criança envelhecesse, ela fazia a mesma coisa com outra, tipo, com isso ela ia alcançar a imortalidade, com essa transferência de consciência. Eu acho isso muito legal.
Muito legal. Não, é muito legal ver como o jogo consegue ressignificar uma obra do Kafka, né, que era um escritor ali super importante, com base em várias correntes filosóficas diferentes, né, tipo niilismo e tal. Ele constrói uns pensamentos muito interessantes. E aí o jogo vem e consegue dar um outro significado com isso e correlacionar com a lore ali, cara. Como dizer que isso não é arte, né?
Nossa, é incrível, cara. Tipo, Eu aceito qualquer crítica a esse jogo, menos a história. Tipo, se a pessoa criticar a história, pra mim ela jogou errado.
Com certeza.
Ainda sobre o capítulo 3 do Barry, muita gente não gosta daquela parte lá que você tá ao ar livre e tá tudo ensolarado ali. Eu, particularmente, eu gostei bastante daquela parte, porque teve a introdução daquele inimigo. Você tá lá andando com o Barry e do nada um braço pega e puxa um corpo ali. E o Barry pergunta, eita, o que foi isso? Tipo, e tu fica, não sei. Tipo, eu acho muito legal esse capítulo. E o que que tu acha?
Eu acho interessante. Mas eu não gosto daquele. Esse inimigo em si é um boss, né? Na verdade, não sei se. Dá pra dizer que é um boss. Ele é gerado a partir do Uroboros e tal. Nossa, eu não gostei dele de jeito nenhum. Que inimigo insuportável. Porque eu não sei lidar com ele mesmo. Eu sou ruim no jogo. E aí eu tive uma leve dificuldade. Nossa senhora, foi uma parte sofrível para mim. Também não gostei muito dessa ambientação naquele lugar. Aberto, porque eu achei que ficou essa parte em si um pouquinho sem identidade, assim, um pouquinho genérica. E ali,
Eu achei que remeteu bastante a Resident Evil 5, né?
sim, bastante. Só que o problema em si é que, como a iluminação mostra que, né, você está num lugar mais claro e tal, você consegue enxergar melhor aquelas texturas que os ambientes escuros tentavam esconder. Então parece que
É verdade.
Fica um pouco mais feio, né? Não sei.
Eu concordo. Concordo com isso. Sobre esse inimigo, eu acho que, tipo, ele só me estressa mesmo, mas inimigo que eu não gosto do jogo e não consigo gostar de jeito nenhum é o. Aquele bicho lá que joga fogo que aparece na campanha da Claire. Eu não consigo gostar dele. Eu achei ele um inimigo completamente desnecessário na campanha, não devia ter, na minha opinião. A boss fight com ele não é só, tipo, a que eu menos gosto no jogo, é uma das que eu menos gosto no geral. Tipo. Não tem necess... eu não gosto de boss fight assim que eles enchem a arena de inimigos e tem mais o boss ali pra você matar. Eu não acho que tem
Não, isso é
necessidade disso.
péssimo. Isso é péssimo. Até no, nos jogos da From Software, que ela sempre gosta de colocar uns chefes diferenciados, ela sempre tenta colocar algum chefe no jogo que é, na verdade, um monte de inimigo comum, só que junto. E nossa, esses são sempre os piores chefes.
Nossa, isso acontece bastante em Sekiro, né? Com os mini boss lá, que você vai nos samurais e tem 8 mil samurais em volta. É bem
Preciso
tenso.
jogar Sekiro por falar nisso, mas eu falei pensando mais assim no. Deixa eu pensar aqui. Emissário Celestial do Bloodborne, ou aquele. Aqueles bispos horrorosos do Dark Souls 3, que eu esqueci o nome. Parece que todo jogo que tenta colocar essas boss fights com inimigos comuns, assim, repetidos em grande quantidade, fica estranho, fica meio sem identidade, eu acho, talvez.
Eu também acho. Também acho isso. Eu acho que o jogo tá apelando muito para criar dificuldade, sabe? Não tem
Sim.
necessidade. Por exemplo, a boss fight contra o Pedro na parte do Barry, eu não acho ela fácil. Eu acho ela uma boss fight que, tipo, você tem que manjar um pouco da esquiva para se acostumar ali. Antes de você jogar no sobrevivência. Inclusive, eu acho que sobrevivência devia ser a dificuldade normal do jogo, porque o normal do jogo eu acho bem fácil.
O normal é fácil, definitivamente. Aliás, eu não joguei no, nessa dificuldade maior. Eu só joguei no normal. Eu preciso rejogar mais uma vez para testar essas dificuldades maiores, para ver de qual que é. Tem aquela também, aquele modo onde os inimigos são todos invisíveis, né? Você chegou a militar o jogo, fazer tudo isso, James?
Eu já fiz tudo já no jogo, tipo, 100% total, tipo,
Pelo
eu gosto
amor de
muito do
Deus.
jogo.
Por isso que eu falo que você é um especialista, cara.
Ah, nesse jogo, assim, eu sou muito apaixonado por ele, tipo, gosto muito da gameplay e eu gosto de reviver a história, assim, sempre. Então é um jogo que ele faz parte, assim, da minha vida e eu gosto, tipo, sempre de jogar ele. Essa parte de sobrevivência, assim, essa parte da dificuldade de sobrevivência, eu acho ela interessante porque ela não é só uma mudança de dano que você recebe dos inimigos. Você achar bem menos bala, tipo, olha, quando você quebra a caixa no normal, geralmente você acha munição, né? No sobrevivência, isso acontece bem menos. Você começa a achar bem mais PB nas caixas, e pra achar munição, você tem que usar mais a lanterna, ou apontar com a Natália. Então, tipo, o jogo te incentiva a explorar mais. Tem alguns lugares em que tem mais inimigos e tem outros lugares em que muda os objetos de posição. Eu acho isso muito interessante, porque não é só mudança de dificuldade, são coisas pequenas que mudam dentro do jogo, mas ainda assim estão ali, né? Pelo menos não é um intenso de Resident Evil 2 Remake.
Realmente, você vê que tem um RNG diferente, né, que foi pensado para isso. Isso dá um outro significado também para o fator replay, né? Outra coisa que acaba contribuindo.
Agora, assim, falando sobre o meu capítulo favorito, que é o capítulo 4. O que você acha da parte da Claire?
É breve, né? Bem
É, tipo,
breve,
é
mas.
bem curta. É, assim, tipo, mas eu acho que, além de ser. Por ser breve, eu acho que ela compensou isso com aquele acontecimento, né? Que é a suposta morte da Moira. Porque se você fizer o final canônico, ela não morre. É, ela sobrevive porque é. Na verdade, no final ruim, não é como se ela morresse para as pedras. Ela não morre para as pedras. Ela morre pro vírus. E, tipo, porque ela sente medo naquela hora. E o vírus acaba
Sim.
matando ela. E no final canônico, você superando o medo dela com armas, ela não morre nessa parte. As pedras, as rochas caem em cima dela. Mas, de qualquer forma, na primeira vez que você for jogar, você vai achar que ela morreu. E, tipo.
Sim.
Como você reagiu a isso na sua primeira vez? Você lembra?
Nossa, lembro vagamente, mas eu achei estranho, né? Porque eu olhei e falei, putz, será que morreu mesmo, tal? O que que vai acontecer com o Barry quando ele descobrir que ele veio aqui pra nada, né? Tipo, vai achar a filha dele morta, o que que ele vai fazer com a Alex e tal? Já comecei a pensar mil coisas, né?
Sabe uma coisa interessante que eu achei nessa parte? É porque acontece uma coisa que a gente já esperava o jogo inteiro. No começo do primeiro. No começo não. No fim do primeiro capítulo, a Natália fala pro Barry, a Moira tá morta. Aí no capítulo. No fim do capítulo 2, do início do capítulo 3, a Alex Wesker confirma, a Moira tá morta. Então, tipo, é uma coisa que nós jogadores já deveríamos estar conformados, mas por algum motivo eu esperava que ela fosse sobreviver, sabe? Tipo, eu joguei o
Definitivamente.
capítulo 4. Esperando, não, eu acho que a Moira vai sair daqui e a Alex Wesker tá, sei lá, louca da cabeça e a menina
É, tá
também.
mentindo. Não, definitivamente a gente não quer acreditar. E isso que ela. Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Mas é verdade, a Natália fala, a Alex fala, e a gente ali como jogador ignora completamente isso, porque sei lá, a gente vê a Moira
A gente não quer
constantemente, né?
acreditar, né? A gente não quer acreditar. É uma personagem que
Exatamente.
a gente não tem um apego. Assim, tão enorme, eu não vou falar que ela é uma personagem totalmente carismática, assim, que você vai se apegar muito a ela, mas ainda assim você se apega um pouco a ela. E isso causa, tipo, você não querer acreditar que ela não vai sair dali bem e que, tipo, não vai ficar tudo bem ali. Eu acho que o jogo brinca bastante com esses nossos sentimentos. Você pode continuar falando que eu te interrompi naquela hora.
Eu ia puxar, aproveitar o assunto para falar sobre aquele extra, onde depois a gente consegue jogar com a Moira durante esse período que ela sobreviveu, né? Esses meses
Eu
na
não
ilha e tal.
gosto tanto desse extra, tipo, na verdade eu não gosto de nenhum dos dois extras, embora eu ame o jogo principal. Eu não acho que os extras acrescentam tanto assim na história. O único que eu gosto, assim, é o da Natália, mas eu
Sim, a
não chego
mocinha.
assim a me apegar, porque ele é um episódio que serve para te mostrar como ela encontrou o Barry e como ela vê aquelas criaturas, né?
É, acaba sendo. São extras assim, que não são muito importantes. Se
São
você.
descartáveis,
São
descartáveis.
descartáveis. O da Natália, eu particularmente gosto, eu acho até bacana de jogar, porque tem uma mecânica diferente, já que você tá com ela e com aquela outra Natália que, né, é a, tipo, a Alex
É
na
a
cabeça
Alex.
dela ali, né? E aí você tem que ser full stealth, porque você não tem condição nenhuma de enfrentar os inimigos. Então acaba sendo uma coisa um pouco mais original. Mas a DLC da Moira em si, o conflito, que mostra ela. E aquele velho genérico que morava na ilha, que eu não lembro nem o nome.
Evgen, Evgen.
Nossa, eu não sei nem pronunciar isso. Sei que você vê ela com aquele velho, o velho fica falando da filha, né? O tempo inteiro, tipo, ah, porque minha filha, porque não sei o quê. Depois ele falece lá e você, tipo, fica, meu Deus, eu tenho que sobreviver a uma horda de bicho vindo, velho. Faleceu, o que que vai acontecer? E é só isso, assim, parece um minigame tipo um Mercenaries, assim, onde você tem um monte de inimigos, você tem que só matar tudo e coletar aqueles recursos, né? Eu
Pra
acho
mim,
meio nada a
essa.
ver.
Essas DLCs aí, eu consigo comparar elas com Ghost Survivors, né? Porque Ghost Survivors eu também esperava algo muito focado na história, sendo que é total foco na gameplay.
Nossa, aqui que eu queria, no lugar de um Ghost Survivor, sei lá, uma DLC com a Ada, por que não? Mostrando um cenário igual tem lá no The Umbrella Chronicles, ou é no Darkside Chronicles, eu não lembro. Acho que é no The Umbrella Chronicles, que tem aquele cenário que mostra ele escapando de Raccoon City pelo helicóptero lá do Sergei Vladimir, junto com o Spencer e tal. Eles podiam, sei lá, tentar adaptar aquilo de alguma forma, seria ainda uma DLC canon interessante. Tem gente que fala que, tipo, nossa, eu não queria essa DLC porque eles iam conseguir estragar mais ainda o canon. Pode ser, mas qualquer coisa seria mais interessante do que aquele Ghost Survivor, né? Sei lá.
Com certeza. Aproveitando assim para falar sobre o Ghost Survivors, tipo, eu acho divertido, mas eu esperava mais, sabe? É isso.
Com certeza.
Falando sobre o capítulo 4 do Barry, o que que você acha dele no geral?
Eu acho interessante, porque. Primeiro, porque é no capítulo 4 que tem aquela parte na mansão, não é?
É o capítulo 4 que tem aquela parte do elevador lá em cima, do guindaste. Eu acho muito interessante a ambientação naquela parte, porque
É
realmente dá a impressão
diferente.
de que você tá em um lugar alto. Os efeitos sonoros, o vento é muito forte lá em cima. E você vai pisando assim no ferro e o ferro vai rangendo, como se desse realmente o sentimento de que é um lugar velho, sabe?
Sim, definitivamente.
E, cara, quando você começa a ler as placas ali, falando dos acidentes com os trabalhadores, quando você acha o corpo do trabalhador lá, que tem a shotgun do lado, que muita gente não pega, por não saber como chegar lá. E eu acho isso interessante, essas coisas opcionais que tem, né, pra você pegar no jogo, te ajudam muito, tipo, a shotgun é muito boa contra os Revenants, e você só mira no ponto fraco e já era, dois tiros, já manda pra vala. E, tipo, eu gosto muito da ambientação dessa parte. Eu também gosto da próxima parte do gás, porque ela adiciona uma tensão pro jogo, sabe?
Eu acho bem interessante, é diferente. A primeira vez que eu cheguei nessa parte onde parece, né, umas minas ali e tal, eu fiquei tipo com uma sensação de que eu tava jogando Resident Evil 5 de novo. Só que é diferente, porque esse negócio do gás adiciona uma mecânica de ainda mais tensão na gameplay, já que você não pode ficar muito tempo ali exposto, então você tem que procurar lugares mais altos e tal. E o Barry ainda fala pra Natália, tipo, né, tipo. Não respira, aprende a respiração e tal, e acho que isso deixa o jogador em si mais tenso ainda, né? E tem bastante inimigo nessa parte, então.
Pra mim, não tinha sentimento pior do que chegar ali, né? Você tá correndo ali pra não morrer sufocado pelo gás. E um zumbi pega e te agarra ali. Nossa, eu tipo, morria de tensão nessa parte. Eu falava, pronto, eu vou morrer, já era. Tipo,
Sim.
eu acho que isso foi muito bem introduzido, assim, na gameplay. O jogo limita muito sua exploração, mas eu não gosto disso, porque a exploração do jogo é muito satisfatória de fazer. É muito legal você acessar vários lugares diferentes. Procurar itens com a lanterna ou apontando com a Natália. E não dá pra fazer
Sim.
isso você tendo que correr o tempo inteiro. Mas é por uma boa
É
causa, né?
verdade. Não, mas eu acho que as partes do jogo mais interessantes em si são justamente essas onde você pode explorar um pouco mais livremente, né? Porque remete um pouco aos clássicos, né? Parece um level design meio que de Metroidvania, assim, onde você vai destravando os lugares aos poucos e tal, e prosseguindo sempre com cautela. Em um lugar que você olha à primeira vista, parece enorme. E você tem que ir sempre por setores, assim, eu acho bem legal quando tem esse tipo de exploração. Igual você tava falando, dessas partes mais opcionais, igual a shotgun com Barry, ou aquele puzzle naquele cemitério onde tem aquelas lápides com a Claire também, e você consegue pegar outra arma. Eu acho bem bacana.
Tipo, eu gosto muito. Eu não gosto daquele puzzle com a Claire ser opcional. Na minha opinião, você tinha que resolver aquele puzzle. Porque é um puzzle muito bom. Tipo, é muito legal você ir lendo os arquivos e procurar a ordem certa dos túmulos para acender todos e você pegar a metralhadora. Mas devia ser opcional, sabe? Devia ser opcional, não. Devia não ser opcional. Porque
Sim.
é um puzzle divertido de se fazer e não é tão difícil assim. E é um dos poucos puzzles que tem no jogo, né?
Verdade. Adicionaria um desafio ali para todo mundo. Eu acho que também, se não fosse opcional, teria mais interessante passar por essa parte, porque daria...
Muita gente ali nem sabe até hoje que esse puzzle existe, tipo, eu mesmo, eu descobri lá pra terceira, quarta jogada.
Uhum.
Agora assim, falando sobre a parte da mansão, cara, como eu amo essa parte, eu não tenho nem palavras pra explicar. O que você acha dessa parte?
Eu acho que é uma das minhas favoritas, se não, definitivamente, o meu segmento favorito do jogo. Porque remete demais à mansão do primeiro jogo. Também lembra, né, lógico, outras mansões, tipo a do Lost in Nightmares lá. Mas, principalmente...
Quando você entra, assim, e a Natália fala, nossa, que lugar legal, eu queria morar aqui, né? Tipo, eu queria morar num lugar como esse. E o Barry fala... fale por você, porque eu já tive minha cota de mansões. Minha
cota de mansões, sim, essa fala é muito interessante. E na hora já me vem ele falando no começo do Resident Evil Remake, assim, tipo, this mansion is gigantic. É muito legal essa sensação de que você tá mais uma vez em um lugar que é conhecido, mas não ao mesmo tempo, consegue ser novo.
É legal essa forma. Sensação de que você confirma que você tá com o mesmo personagem, sabe? Tipo, o personagem, ele confirma que ele já passou por aquilo. E você pensa,
exatamente.
Caramba, esse é o Barry.
é o puro fanservice que a gente gosta, né? Infelizmente.
Assim, tipo, a parte da mansão como um todo, eu gosto muito. Tipo, a exploração dali, o backtracking, a ambientação... Eu acho sensacional. Eu só não gosto muito dessa parte no capítulo 4, da parte que vem antes da Alex. Eu acho muito difícil, às vezes. E,
sim.
Tipo, não tinha necessidade de ser tão difícil. Porque a boss fight da Alex, ela não é tão difícil assim, mas ela já é da medida, sabe?
É, aquela parte meio subterrânea ali da mansão, né? Onde tem um monte de arma biológica ali que ela usou, com tifobos e tal. Eu acho um pouquinho desnecessário também. Primeiro porque eu não gosto desse design meio que de laboratório, assim. Esse lugar meio branco. Eu acho meio repetitivo também. Eu acho que os lugares
ficam meio parecidos. É uma coisa que a gente já viu muito.
Sim,
é uma coisa que a gente já viu muito na franquia.
Verdade. Então acaba ficando cansativo, ao meu ver, assim. E realmente, até no normal, que é uma dificuldade fácil, essa parte acho que é a mais difícil do jogo, assim, com o Barry. Porque vem muito inimigo ao mesmo tempo, você fica meio perdido, não sabe o que você enfrenta primeiro.
E tipo, o jogo, ele te força, tipo, em alguns momentos, trocar pra Natália, porque aparece aquele inseto invisível também.
Uhum,
cara,
sim.
Tipo, eu não tenho palavras pra explicar o quão tenso eu ficava quando eu tava atirando nos inimigos e do nada eu via minha tela borrando. Aí eu ficava,
sim.
Caralho, eu vou ter que trocar pra Natália, mano.
Verdade. Depois, logo em seguida, você tem essa última boss fight do jogo, que já tem um certo desafio, né? Então, talvez tenha ficado um pouquinho desnecessário.
Inclusive,
ali.
Inclusive, antes dessa boss fight, tem a segunda trilha sonora da franquia inteira, que é inspirada em música clássica, né? Porque a gente já teve Moonlight Sonata no primeiro Resident Evil, no Resident Evil 1
sim.
Remake. Uhum. Nesse, a gente tem Lacrimosa, só que versão piano, tipo... Cara, quando eu ouvi aquela música, tipo... Eu não tinha jogado Resident Evil 1 Remake ainda, mas eu não tinha notado que a música tava ali. Aí eu joguei pela segunda vez, eu aumentei o volume, essas coisas. Foi logo depois do Resident Evil 1 Remake. E eu fiquei, caramba, mano, música de piano. Tipo, isso me remete muito a Resident Evil 1 Remake. Ou a própria DLC Lost in Nightmares, né?
Sim, verdade. Mas principalmente a Resident Evil 1 Remake. Você lembra daquele puzzle, né, do piano? Puzzle, entre aspas. Você tem que achar as partituras, né, combinar. E aí você toca lá a música do Beethoven, né? É bem legal. É mais uma referência aí.
Agora, assim, falando da boss fight em si, eu gosto muito, muito mesmo. Não é minha favorita do jogo, a minha favorita é a contra o Neo. A boss fight eu acho ela muito bem estruturada, eu gosto da trilha sonora. Eu acho a trilha sonora bem sutil, sabe? Ela só aparece, ela só fica transparente em alguns momentos. Mas de qualquer forma, é uma trilha sonora boa.
Sim, verdade. Assim, essa boss fight, ela nunca foi muito impactante pra mim, talvez porque eu nunca tenha entendido 100% de como ela funciona, então... Às vezes eu fico meio perdido, acho que eu tô jogando ela errado, a Alex fica sumindo e você fica rodando aquele mapa, né, e de repente ela aparece de novo, E me dá um
ela
pouco
sobe,
de...
Ela sobe no, nos dutos de ventilação. Eu acho legal nessa parte, porque o Barry e a Natália e a Alex vão trocando diálogo, sabe? A Alex fica, ah, não sei o que, Natália, você é falsa, não sei o que. E o Barry pega e fala, ah, cala a boca, tipo, é muito legal o jeito que o personagem tá cansado da Alex, sabe?
Sim, sim. Mas eu, olha, sinceramente, eu acho mais interessante a segunda fase, né, dessa luta, que é quando o final que você escolheu entra em ação, né? No caso, essa segunda fase, isso só vai acontecer se você fez o final bom, porque no final ruim já acaba ali mesmo. Mas fazendo o final bom, que é o canônico, né, o que faz parte dos acontecimentos principais ali, a Moira aparece, ela ajuda o Barry e a Natália, e eles tentam ali escapar juntos quando acontece aquele Deus Ex Machina, né, de Resident
Evil,
que é a
muito
Claire.
Eu gosto desse momento, sabe, tipo, é uma coisa que eu já vi mil vezes na franquia, mas mesmo assim, vendo de novo, porque, tipo, toda a trajetória do jogo me levou a querer que aquilo acontecesse, mesmo sabendo que, tipo, eu já tinha visto aquilo mil vezes, sabe? Eu queria que os personagens sobrevivessem, eu queria que tudo ficasse bem com os personagens, que eu me apeguei a eles.
Uhum. Aí acontece, todo aquele Deus Ex Machina manjado de Resident Evil, de, ah, chegou helicóptero, rocket launcher, explosão, enfim. Mas eu acho bacana essa parte onde você consegue alterar entre a Claire e o Barry, né? Porque quando você entra de novo naquela caverna, você automaticamente passa pro Barry, você luta contra a Alex ali dentro, e se você vai dando a volta por aquelas aberturas que tem, você passa pra Claire no helicóptero usando o sniper. Eu acho particularmente esse conceito bem legal.
Mano, eu também gosto muito, assim, da gameplay dessa boss fight. Tipo, eu acho ela muito curta e fácil, né? Porque a Claire tem munição infinita no rifle.
Sim.
Então a Alex devia ter um HP um pouco maior, né? Mas assim, cara, não, eu tenho que falar sobre isso. As frases que o Barry fala nessa boss fight...
O I have this, ele manda o I have this, cara, a hora que ele pega a Magnum e ele mostra.
Cara.
Que nostalgia mesmo.
Não, é tipo, além disso, ele ainda fala assim pra Alex Wesker que ele vai colocar ela e a família dela no caixão, tá ligado? Mano, tipo, referenciando ao fato do Chris ter matado o Wesker. Cara,
Sim,
muito
sim.
legal. Tipo, é todo um misto de emoções. Você sente nostalgia, você sente felicidade. Tipo, é um final, eu acho, muito bom.
Definitivamente.
Agora, assim, esse final, assim, a cena pós-créditos, mano, eu fiquei bastante impactado com ela. O que que você achou?
Então, acho que o grande motivo da gente estar falando sobre isso nesse episódio do podcast tem uma relação com isso, né?
Exato.
Basicamente, a gente descobre que a Natália acabou sendo ali possuída, entre aspas, pela Alex, né, que concretizou o plano dela de transferência de consciência. E isso é notável quando você vê que ela está recitando ali o Franz Kafka, né? Então fica evidente que é a Alex, não a Natália. E nossa, foi um choque.
Que momento, mano. Tipo, é uma coisa que, sinceramente, eu esperava que fosse acontecer. Mas quando a Alex morreu, eu falei, pronto, não vai mais acontecer, né? Só que, na verdade, aconteceu. Inclusive, falando em surpresa, você pegou o final ruim da primeira vez?
Peguei o final ruim da primeira vez, sim.
E sua reação foi tão impactante quanto a minha? Porque, cara, eu fiquei, tipo,
Eu
eu
fiquei
fiquei
bolado,
boquiaberto.
cara. Eu também. Porque aí quebra totalmente a sua expectativa de ver aquele Deus Ex Machina manjado. Você fala, nossa, sério que esse é o final? E pior que eu não fazia nem ideia que o jogo tinha dois finais, igual você tinha falado também.
Eu também não.
Eu zerei e depois eu pensei, nossa, não é possível, será que é só isso? E aí eu pesquisando sobre o jogo, vendo review, eu vi que o pessoal tava falando que tinha mais de um final. E aí que eu fui parar pra descobrir como que fazia pra dar o trigger nesse outro acontecimento. Mas de cara, assim, no começo, vendo o final ruim, nossa, eu achei trágico, cara. Foi impactante, sim.
É tipo, cara, eu tava esperando, né? Falei, mano, o Barry vai levantar aí, sair na porrada com a Alex e já era, a gente vai embora, né? Só que não, a menina morreu e virou o demônio no meio da boss fight. E eu fiquei, cara, como assim, velho? Aí ela virou pro Barry e ela se revelou, né? Falou que ela era a Alex agora, uhum. com aquela frase icônica, Now you can call me Alex.
Uhum. Tipo,
sim. Falando que o Barry agora devia se referir a ela como Alex e não como Natália. E cara, a reação do Barry, tipo, me quebra, porque ele se apegou muito à Natália, ele queria sair dali com ela viva.
Você vê a decepção nele, né, cara? É trágico mesmo.
Nossa, é tipo... Até hoje eu gosto muito desse final, eu gosto mais dele do que do próprio final bom. Porque me impactou demais e eu não, e era uma coisa que eu não esperava, sabe? Eu não esperava ver em um Resident Evil. Eu esperava que fosse ficar tudo bem e já era. Só que o jogo me surpreendeu muito nesse aspecto. Me surpreendeu muito em todos os aspectos, né? Agora, tipo, falando sobre... a gente já comentou bastante sobre a lore. O que você acha que Revelations 2 vai trazer pro próximo Resident Evil? Você acha que ele tem chance de trazer alguma coisa?
A gente chegou no momento esperado. Com certeza tem, né? A gente já tá manjando aí essa história de que parece que Alex Wesker está de volta, já que a gente já sabia que ela tava vivinha da Silva lá no dentro da Natália e tal, depois daquele final. E a personagem ficou na geladeira, né? Até agora, por esse tempo todo. Então, eu imaginava que a Capcom fosse trazer ela de volta em algum momento. A gente não tem certeza ainda se isso vai acontecer ou não, mas as probabilidades são muito altas, já que rumores apontam que aquela mulher que a gente viu no trailer de anúncio do Resident Evil Village é a Alex, né? Então, e tudo leva a crer que é ela, já que dentro do trailer em si você já consegue ver uma referência ali à obra O Castelo, do Franz Kafka, que vários insiders também trouxeram falando que realmente o jogo vai ter essa referência ao castelo, sendo meio que uma sequência direta ali dos acontecimentos do Revelations 2, da perspectiva da Alex. Então, acho que vai ser finalmente uma coisa muito importante, diretamente importante para a série numerada dos jogos. E você, o que que você tem a me dizer?
Cara, é exatamente o que eu penso. Tipo, além disso, eu acho que faria muito sentido a Capcom trazer a Alex Wesker de volta. Porque diferente dos personagens do primeiro Revelations, que é a Jessica, o Raymond, tipo, apesar de eu gostar desses personagens, eles são muito sem carisma, sabe? Eles não são personagens que você quer ver mais deles. Você, tipo, cara, eu demorei muito pra engolir esses personagens e quando eles finalmente me desceram, eu dei graças a Deus que o jogo acabou, tá ligado? Eu não queria ver mais deles. Agora a Alex Wesker, não. Ela foi uma vilã que, tipo, ela não conseguiu me fazer enjoar dela. Eu gostei muito de como ela era presente e ausente na história ao mesmo tempo. Ela tava com você o tempo todo, mas você nunca encontrava diretamente com ela. Ela te observava o tempo todo, mas você, tipo, encontra com ela uma vez e você nem chega a ter uma boss fight. Ela pega e se mata ali na sua frente. Muito incrível isso.
Incrível mesmo. Eu acho que, sei lá, de todos esses personagens que foram esquecidos pela Capcom, tipo o próprio Raymond e a Jessica, o Billy, o Carlos, enfim, eu acho que dentre todos eles, a Alex é uma das mais impactantes e das que mais tem a acrescentar na lore, na história da franquia, por todo esse envolvimento e complexidade que ela tem, né?
Você acha que, tipo, ela tem potencial para se tornar a próxima vilã mesmo da franquia? Porque, tipo, a gente sempre teve um vilão na franquia que era o Wesker. Só que isso acabou em
Sim.
Resident Evil 5. Tipo,
Eu acho que, cara,
você acha que ela tem essa possibilidade?
não tenha dúvidas quanto a isso, de verdade. Eu acho que ela tem um potencial tão grande quanto, entre aspas, irmão dela tinha. Ela tem o Wesker no nome, cara. Ela é sensacional. Tipo, tem gente que queria apostar ficha no Jake, achando que o Jake seria
Ah, pronto.
um novo vilão. Tipo, ah, ele também é o Wesker, ele é filho do Wesker e tal. Nossa, não. Eu não gosto do Jake. Mas eu acho a Alex muito, muito forte. Ela é uma personagem muito forte e que tem esse carisma para se tornar uma vilã definitiva ali, uma antagonista marcante.
Cara, a Alex Wesker, ela me marcou tanto que Em qualquer tipo tempo que eu ouvi falar sobre Franz Kafka, eu vou lembrar dela, porque é uma personagem que ela conseguiu, é uma personagem fictícia, que ela conseguiu se ligar a uma pessoa real, uma pessoa que existiu entre a gente de uma forma que eu não achei que fosse possível em um jogo. Uhum. Tipo, eu não sou muito assim por dentro de jogos assim com narrativa muito boas. A maioria dos jogos que eu gosto, assim, não tem uma narrativa tão boa. Acho que dos meus favoritos, assim, só o Revelations 2 mesmo, que se destaca ali. Então, eu não sou muito por dentro disso. Pra mim, foi uma experiência completamente nova ver uma vilã se misturando com um escritor da vida real.
Quando esses vilões eles fazem essas pontes com elementos da vida real, e isso traz ainda mais carisma pro personagem. Então a Alex tem um potencial absurdo. A Capcom ela tem muito potencial nas mãos para fazer o que ela quiser com Resident Evil agora, né? A gente só espera de coração que eles façam um bom trabalho, né?
Com certeza, sim. Eu acho que Resident Evil Revelations 2 ele foi um jogo que ofereceu muito à franquia em questão história. Em questão gameplay, eu não acho ele tão marcante assim. Eu acho que ele só aprimorou uma coisa que a gente já tinha visto nos na trilogia, né? Da geração PS3 e Xbox 360. Ele só aprimorou isso ao máximo e conseguiu entregar um survival horror, assim como o primeiro Revelations. Então, em questão gameplay, eu não acho ele um jogo tão marcante. Mas, em questão história, tipo, ele ofereceu pra franquia uma coisa que eu não esperava, sabe? Eu acho que, a partir de Revelations 2, a Capcom vai tentar, tipo, trazer histórias mais cativantes. Porque, cara, não tem uma pessoa que jogou Revelations 2 e não gostou da história, sabe? Jogou Revelations 2 inteiro. Então, Resident Evil 7, por exemplo, que veio logo depois do Revelations 2, acho que ele já usufruiu um pouco disso. Porque a história pode não ser das melhores, assim, mas é simples, ela funciona, ela tem plot twists, ela é bem contada. Já é um avanço, comparado no Resident Evil 6 e 5 e 4.
É um belo ponto de vista, porque é verdade. A história no Resident Evil 7, por mais que eu particularmente não goste, por achar bastante superficial e manjada, ela se sustenta por si só. Então é isso, ela é simples e funcional.
Com certeza. Pra finalizar, assim, que nota você daria pro jogo de 0 a 10?
De 0 a 10, eu vou dar um 9. Um 9, porque por mais que a gameplay dele de fato seja a parte mais baixa, por mais que ele tenha esses defeitos de textura, igual a gente citou, em relação à qualidade gráfica, né, por conta do orçamento baixo, ele é sim um jogo muito subestimado, igual a gente abriu dizendo. E eu gosto bastante, até hoje, rejogando, eu percebi que o jogo não caiu no meu conceito, eu continuo gostando muito dele e recomendo para todo mundo. Simplesmente eu acho que assim, se alguém ouviu esse programa achando que a gente ia discutir aqui, essa pessoa se ferrou bonito, porque são dois fãs babando ovo no jogo, mas enfim, é realmente bom, eu acho que vale a pena conferir sim. E vai ser sempre um dos meus jogos favoritos dessa franquia. E você, James, sua nota?
Minha nota é a mesma que a sua, 9. Apesar de ter bastante apego com o jogo, eu sei reconhecer que ele tem alguns defeitos assim, que podem interferir na experiência dos outros. Só que ele é um jogo em que as qualidades dele se sobressaem muito mais sobre os defeitos. E no final, quando você termina, vai sempre ser uma experiência positiva para você, sabe? Tipo, você termina o jogo, você pensa, caramba, valeu a pena, sabe? E só do jogo me dar esse sentimento, eu já acho que ele já cumpriu o propósito. E o Resident Evil Revelations 2 fez isso, sabe? E apesar de a gente estar aqui elogiando o jogo faz quase 2 horas, ele é um jogo que merece todo o elogio e amor, assim, dos fãs da franquia, porque ele trouxe bastante coisa de bom, sabe? E ainda mais na época que foi lançado. Poxa, logo depois de Resident Evil 6, todo mundo já tinha perdido a fé na franquia e tal. Aí vem um jogo e traz um pouco do terror de volta, e depois vem Resident Evil 7 e traz o terror totalmente de volta. Cara, muito bom. Na minha opinião, o jogo é muito bom. Apesar de seus pontos baixos, no final ele acaba sendo uma experiência com um saldo muito positivo. E eu recomendo ele pra todo mundo. Todo mundo que me segue no Twitter já sabe que eu falo pra caramba desse jogo. Eu acho que todo mundo deveria jogar. Oportunidade, assim, é um jogo que te dá bastante oportunidade pra você jogar ele. Porque ele tá sempre em promoção e o preço dele é bem acessível em comparação aos outros Resident Evil. Então, joguem. Se você tiver oportunidade, se você não tiver jogado e ainda estiver ouvindo esse programa, jogue, porque vale muito a pena.
Concordo. E, aliás, gostaria de dizer que se você está se interessando agora pela franquia Resident Evil, não conhece muito, e bate o olho e pensa, tipo, ah, Revelations, poxa, não faz nem parte da série numerada, é um spin-off. Não, você está totalmente errado. Não pensa dessa forma. Vai, joga os Revelations, o primeiro também é bom, vale a pena e agrega demais na lore da franquia. E é assim que eu encerro meus comentários por aqui hoje.
E é isso aí. Obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado ao Pedro por participar comigo e elogiar esse jogo que eu amo tanto.
Obrigado por nos ouvirem. Até mais.
Falou.